palestras do 19º Encontro do Osvox, realizado entre os dias 11 e 13 de novembro de 2016 no Instituto Benjamin Constant, na cidade do Rio de Janeiro, RJ.
Eu vou começar essa mesa pedindo à professora Bia Basílio e à professora Tainá que comece. As duas estão juntas, né, Bia? Vocês duas?
Ela está aí na plateia, mas ela vai ler os slides que eu tenho preparei, que nós preparamos para passar.
Tá, então você pode começar a fazer, vocês duas aí em parceria, a palestra de vocês.
Bem, a minha palestra que eu preparei fala do curso de paramultiplicadores de dois boxes na perspectiva da educação inclusiva. Esse curso já é dado há bastante tempo e a cada ano o curso ganha um formato diferente. A cada ano nós acrescentamos, nós agregamos novidades ao curso. E essas novidades são fruto de uma experiência minha, que além de eu dar esse curso, eu atendo alunos no estado do Rio de Janeiro e alunos trabalhando o dois boxes. Então, eu dou aula de dois boxes para alguns alunos da rede estadual de educação. Então, o que eu vejo na prática, eu procuro colocar no curso. O que eu vejo que os alunos mais precisam, qual é a carência que nós temos, eu procuro agregar ao curso. Então, esse ano eu tenho duas estagiárias, que é a Tainá Batista e a Raíssa Braz, que elas trabalham diretamente comigo na organização e implementação deste curso, e nós nos reunimos constantemente e discutimos cada módulo, cada atividade, e fazemos uma constante avaliação e um planejamento para os próximos módulos. Nós preparamos os slides onde nós tentamos descrever o que é o curso e como este curso tem se desenvolvido ao longo dos anos. A Tainá Batista vai passar os slides e vai ler, e se tiver alguma coisa a acrescentar, Eu comento. Vai, Tena.
Boa noite, gente. Então, o nosso curso, ele é oferecido principalmente para professores, educadores, estudantes de pedagogia, licenciaturas e áreas afins. Muitos professores, a maioria são professores que procuram o curso. Tem a duração de 6 meses, aproximadamente, e é um curso à distância. A gente se utiliza da plataforma do ambiente virtual da UFRJ. E esse curso, recentemente, foi reconhecido pela Pró-Reitoria de Extensão da UFRJ, PR5. Bom, o histórico do nosso curso, ele começou em 2008, teve a primeira versão do curso. Em 2012, já tiveram algumas mudanças na metodologia e na organização do curso. Em 2013, que o curso foi reconhecido pela Pró-Reitoria de Extensão, da UFRJ. E em 2014, a gente começou a implantar a criação de um projeto final. O curso, a gente vai ver mais tarde, é organizado em módulos. E no final de todos os módulos, no fim do curso, os alunos fazem um projeto final, entregam um projeto. A gente vai explicar também mais tarde. E em 2015, no ano passado, a gente começou a criar novas atividades. Parou de repetir as atividades que a gente tinha nos outros anos e fomos criando novas atividades porque as coisas vão mudando, os alunos vão mudando e a gente vai se atualizando junto com os alunos, né? Então, como a gente já falou, a gente usa a plataforma da UFRJ, o ambiente virtual. E a gente também coloca textos em TXT para os deficientes visuais poderem utilizar, fazer as atividades pelo DozVox, né? Pelo programa. Bia, quer comentar?
Os artistas reclamam que a plataforma não é acessível. Nós temos alguns cursistas que não conseguem acessar a plataforma usando o DozVox e outras ferramentas. Então, para esses cursistas, nós enviamos todo o material em TXT e eles nos enviam as atividades realizadas, os questionários completos e tal. E, por enquanto, o meio que nós conseguimos para atender essa demanda de cursistas que não usam a plataforma. Vai ter nada. Pode ir.
E aí a gente também colocou algumas atividades em grupo. Essas atividades que os alunos fazem, eles escolhem se eles criam um grupo, porque aí tem mais interação entre os alunos, mesmo que seja, claro, o curso é à distância, mesmo que seja online, os alunos conseguem se interagir mais, trocar ideias, eles criam as atividades juntos, e aí fica mais fácil a aprendizagem, né?
Alguém tem alguma pergunta para fazer? Gostaria de tirar alguma dúvida sobre esse assunto?
Eu vou explicar. Eu acho que poderia passar todos esses slides.
Ah, certo.
Eu não vou comentar muita coisa. Eu vou deixar mais a Tainá falar. E após a apresentação, aí nós abrimos para perguntas e questões. Vai pegar?
Então, nesse ano de 2016, a gente teve algumas novidades. É, como a Bia falou, agora ela tem 3 bolsistas, né? O curso agora nós temos 3 bolsistas, eu sou uma delas. E essas bolsas são dadas pela PR5, pela Pró-Reitoria. E, bom, o Dosvox ele é sempre atualizado, né? Tem várias versões. Agora está na versão 5.0 beta, se não me engano. E aí, a cada nova atualização, a gente vai colocando essa novidade no curso também. Cada coisa que muda no Dosvox, a gente também tem que mudar no curso. Então, a gente já está ensinando no curso, no nosso módulo, a gente já coloca essas atualizações. É, as inscrições são a cada início de ano, pelo site do Dosvox. No fim, a gente vai dar o site do curso. E temos algumas propostas para os próximos anos já do curso. A Bia pode comentar depois também. Aqui a gente apresentou cada módulo. São 11 módulos, contando com o projeto no final. É, módulo 1, a gente apresenta o ambiente do Dosvox, a introdução. Módulo 2, a gente começa a falar de arquivamento. Módulo 3, Edvox. Módulo 4, jogos educativos. Só os jogos educativos, ainda não joga Vox. É, módulo 5, a gente começa a trabalhar com multimídia. Módulo 6, aí sim, joga Vox. Módulo 7, utilitários falados. Módulo 8, carta Vox. Módulo 9, webvox. Módulo 10, redes sociais, que a gente coloca separado, né, do webvox. E no módulo 11, a gente coloca o projeto final, que a gente coloca a proposta, apresenta a proposta e os alunos fazem um projeto, realizam um projeto. Bom, como o conhecimento é construído? Como a gente falou, a gente cria os módulos e cada módulo tem a sua apostila. A gente apresenta uma apostila e, dependendo do assunto que a gente vai falar daquele módulo, a gente cria uma apostila para cada um. E cada módulo também tem o seu questionário. A gente cria um questionário na plataforma, que é feito na plataforma, no ambiente virtual, que os cursistas respondem lá. E os deficientes visuais, eles, como alguns não conseguem acessar a plataforma, eles também podem nos enviar por TXT. E também tem a atividade, que em cada módulo os cursistas entregam uma atividade. E em alguns módulos também a gente apresenta uns slides em PowerPoint. Porque pode ficar mais fácil também, pode ter mais interação assim, para aprender aquele módulo. Aí aqui a gente está explicando cada um, conhecendo o caminho percorrido. É, a apostila, cada apostila se refere a um programa do Dosvox ou a um conjunto de programas. Como a gente falou, tem a apostila que fala do JogaVox, tem outra que fala do WebVox. É, a cada módulo, o aluno responde um questionário com questões objetivas, possibilitando uma autoavaliação. Como eu disse, é feito no ambiente virtual. Atividades. São propostas atividades às quais o aluno irá refletir sobre como aplicar o Dosvox em sua comunidade. Essas atividades podem ser feitas em grupo.
Essas atividades, elas são abertas e são justamente realizadas para que o aluno reflita sobre como é que ele vai, como é que ele aplicaria aquele conhecimento na sua comunidade, no seu lugar de trabalho, enfim, como é que ele pode aplicar esse conhecimento em nós. Fazemos uma proposta e eles se colocam em grupo ou individual. Vai.
Aqui a gente tem algumas informações de quantos alunos já foram formados no curso. É, em 2008, 2009 e 2012, foram um total de 57 alunos. 2013, foram 17 alunos formados. 2014, 38 alunos. 2015, 49 alunos. Somando um total de 161 alunos já formados pelo curso. Aqui a gente tem um gráfico apresentando a distribuição de cursistas por estados nesse ano de 2016. A gente pode ver que a maioria é do Rio de Janeiro, né? 64% dos cursistas desse ano são do Rio de Janeiro, e 11% são da Bahia, 7% são do Rio Grande do Sul, 7% de Minas Gerais, 3% de Pernambuco, 4% do Rio Grande do Norte e 4% de São Paulo. Essas são as informações dos cursistas desse ano. E aqui a gente tem alguns projetos que foram criados pelos cursistas. Como eu falei, no fim do curso, eles apresentam um projeto no final. E aqui a gente tem alguns exemplos desses projetos. A gente está apresentando assim, a ideia, né, de cada um, o objetivo de cada projeto. O primeiro é Contando Histórias da Literatura Brasileira. O projeto visa proporcionar o acesso a livros de literatura brasileira através do sistema dos Vox, realizando a interação da turma com a troca de sinopses de seus livros favoritos e fortalecendo os vínculos de convivência de um grupo. Esse foi um projeto criado por um aluno do curso. Outro projeto tem título Criando Paródias com o Dosvox. O projeto visa possibilitar ao educando o conhecimento do gênero textual paródia, assim como o desenvolvimento da escrita, da criatividade e da socialização através dos programas do Dosvox, como o VoxTube e o EdVox. Mais dois projetos. Um é Recriando Radionovelas com Dosvox. O projeto visa utilizar os recursos oferecidos pelo programa Dosvox para recriar radionovelas, possibilitando a vivência dos videntes ao mundo do imaginário vivenciado pelos deficientes visuais. E o último exemplo que a gente tem aqui de projeto é um que foi intitulado Leitura, Escrita e Reescrita no Ensino Fundamental. O projeto visa fazer com que os alunos possam apreciar as leituras e adquirir o prazer de ler e fazer uma reescrita, proporcionando assim ao aluno com deficiência visual sua inclusão no meio escolar e social, onde os alunos utilizarão o WebVox e o VoxTube para a pesquisa do gênero.
Aqui o aluno vai ler um tipo de gênero e vai tentar reescrever aquela história de acordo com a sua criatividade, com muito interessante.
E nesse projeto eles podem trocar informações utilizando carta Vox, se comunicando um com o outro. E no fim a gente deixou os contatos aqui, o site do curso, para quem quiser se inscrever. As inscrições abrem no início do ano. Para quem quiser anotar o site do curso, é www.intervox.nce.ufrj.br/curso_dosvox. E a gente também tem o e-mail do curso. Se você quiser fazer alguma pergunta, tirar alguma outra dúvida, tem o e-mail do curso. É dosvoxcurso@gmail.com. Alguém quer que repita?
Se vocês quiserem fazer a inscrição já deixar a sua vaga garantida, vocês mandem um e-mail para esse endereço e nós colocamos vocês numa lista de espera e no próximo curso, que deve ter início no próximo ano, nós vamos entrar em contato com as pessoas que estão nessa lista de espera. Tá? Muito obrigada por todos.
Outro ponto, 19º encontro de usuários das vozes.
Tá falando?
E cadeia a Rádio WF Digital e a Rádio Paisagem.
Do assunto,
vamos dar continuidade
para duas
a nossa cobertura.
Se alguém se interessar por algum. Vi, aí já tem três, então pronto, esses três aí, vá. Vá.
Cadê o microfone? Obrigada. Bia, parabéns pelo curso, muito, muito bem organizado, didática maravilhosa. Tainá, muito parabéns também para você. Agora vai minha pergunta, eu me interessei, eu quero ser aluna do curso. Agora, como é que funciona? Isso tem hora marcada? Que eu não tenho noção de um curso via internet, entendeu? Eu sou muito ignorante nisso.
Boa pergunta.
Como é que é? Eu estudo na hora que eu quero? Como é que é?
Você vai receber o material, mas não tem hora. Nosso curso é online. As pessoas que conseguem entrar na plataforma entre as pessoas que não conseguem, recebem o material todo por e-mail, em TXT. Nós enviamos o material para as pessoas. E aí você se organiza podendo fazer em grupo. Nós enviamos os e-mails de outros alunos para que você faça contato com outras pessoas. Então, agora o horário. É você que vai fazer, é você que vai escolher, mas nós temos um calendário que não é muito fixo, mas nós damos prioridade a pequenos. Pessoas respeitem aquele calendário, prioritariamente aquele calendário deve ser respeitado. Caso a pessoa não possa, não tem problema, nós damos no final do curso um período para que as pessoas entreguem os trabalhos. Porém, existe um calendário que você deve prioritariamente respeitar e nos enviar as atividades dentro daquele calendário que é negociável, tá? Mas nós temos um período de de realização de atividades que deve ser respeitado. Claro que o curso tem que ter um término. Então você tem que terminar o curso com as atividades realizadas.
Ok, obrigada, entendi.
Muito
agora,
bem.
Quem entra na plataforma tem a oportunidade de estar em grupo também, não é isso a diferença?
Na verdade, não. Eu te mando alguns endereços e você pode entrar em contato com as pessoas. Tainé, quer falar alguma coisa?
Pois é, olha, tem mais duas pessoas inscritas. Para o professor Maia não ficar se achando assim, o único homem que está aqui está discriminado, eu vou deixar ele fazer a pergunta dele. Logo, depois a gente faz a próxima do auditório. Diga, professor.
Alô, testando? Ok.
Já tá.
Na verdade, o meu é um depoimento bem rapidinho de um ex-aluno do curso. A plataforma Moodle, ela realmente ela está com algumas falhas de acessibilidade, mas não é porque o Moodle seja inacessível, tá? O Moodle, ele pode ser programado de uma maneira acessível ou inacessível, dependendo do programador. Então, acho que vocês poderiam estar convidando algum deficiente visual para estar fazendo os testes e sugerindo algumas mudanças do tipo, olha, esse mover para o dock aqui está enchendo a paciência e não serve para nada para mim, e outras coisas do gênero. Eu acho que está faltando um deficiente visual que possa estar dando esse feedback para vocês, isso ajudaria bastante a estar melhorando. Mas agora, no geral, eu que já fui aluno desse curso, eu sempre vi uma dedicação muito grande da Bia em responder atividade por atividade. Isso não só de mim, eu já ouvi de outras pessoas também. Poxa, que legal, a professora tem um trabalho de corrigir a minha atividade escrita e ela me devolve correções comentadas de como eu poderia estar fazendo para melhorar aquilo dali. Então, a Bia sempre se mostrou, sim, uma professora assim, extremamente próxima desse contato pessoal que ela mantém com cada aluno, ajudando ele a continuar no curso. Tanto que ela falou ali de mandar o material por e-mail para quem tiver dificuldade de acessar a plataforma, que, como eu disse ali atrás, ela não é inacessível para o DOSVOX, é só uma questão de alguns ajustes com o auxílio de um consultor com deficiência visual, mas, no geral, eu consegui completar o curso perfeitamente. Eu cheguei a usar um pouco com o DOSVOX, mas eu confesso a vocês que o restante eu fiz pelo Firefox, Google Chrome, alguma outra coisa assim com o NVDA. Não por inacessibilidade. Me parece que as versões mais novas do Moodle, elas estão com algum problema que eu ainda não sei o quê, que o WebVox está dando tipo não processável. Quando você tenta entrar para armazenar, utiliza a função O, e era uma página que era para ser lida. Então acho que dá para dar uma conferida nisso daí, para ver o que, que essas versões novas do Moodle, tipo a 3.1, estão fazendo, que está confundindo o WebVox, pensando que é um arquivo para salvar, e na verdade era uma página para ler. Acho que só uma testadinha ali, ver o que que houve, acho que já resolve. São pequenos ajustes, mas no geral, parabéns, Bia. Eu fui muito feliz como aluno do curso.
Muito bem. Que foi a próxima pessoa que se inscreveu na plateia aí?
Professor Lucas, da cidade de Goiânia, Goiás.
Lucas Afonso.
Bia, me apaixonei por você. Pelo seu trabalho. Me emocionei muito com o seu trabalho, com a sua persistência. E depois eu quero falar com você, para não tomar muito tempo. Gostaria de conversar com você.
Eita, vai ter casamento da
gente. Quero falar depois, ai, meu Deus.
Não, como diz o ditado, eu sou palito de fósforo queimado. Mas, tudo bem. O seguinte, mas eu me apaixonei pelo seu trabalho e pela sua persistência, pela sua dedicação. E me emocionei. Aqui, assim, eu sou muito emotivo para algumas coisas, sou muito reflexivo também por outras. Só queria saber o seguinte, qual tem sido a participação de pessoas com deficiência visual e se o professor não deficiente visual é um público preferencial. Como que é feito isso, essa seleção de pessoas?
Olha só, eu não tenho... Nós não discriminamos os alunos que... Nós não discriminamos os alunos que se matriculam durante o período de inscrição. Nós colocamos no curso, independente de ser 10% de cego, 20%, 50%, 100%. Eu nunca pensei em proporção. Eu, os cegos, todos que nos procuram, nós fazemos a matrícula e geralmente são 30%, 20%, por aí. Mas eu não me preocupo com isso, até porque eu falo muito tranquilamente que muito cego faz trabalhos muito superiores, muito cegos fazem trabalhos bem superiores que os videntes. Então, não existe uma diferença aí. A diferença está na qualidade do trabalho, na qualidade da participação, e não no fato de ser cego ou não.
Muito bem, minha gente.
Obrigado.
Eu gostaria de agradecer a professora Bia Basílio e vamos continuar, porque a hora está passando, certo? A professora Teidá, a professora Bia Basílio, pela excelente palestra que tivemos agora, e todos estão convocados a participar do curso do DOSVOX.
Rádio DOSVOX.
Há 13 anos em seu coração.